Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Muito boa tarde, amigos e amigas ligados no informativo da Cotrifred. Eu sou o Giovanni Sabino e nós estamos chegando no teu rádio, na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, no teu caminhão, onde quer que você esteja acompanhando o informativo da Cotrifred. Sejam todos bem-vindos a esta rede de emissoras que retransmitem o nosso programa todas as semanas, levando para você a informação, o conteúdo referente à nossa Cotrifred. E no programa de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante que diz respeito aos prejuízos causados pelas condições climáticas na nossa região nos últimos dias, e o nosso convidado é o engenheiro agrônomo Carlos Ramiro Joaquim. Então, dentro de instantes, a gente estará conversando com o Ramiro falando sobre este assunto. Desejar a você um excelente final de semana, que seja repleto de coisas boas também na sua vida. Lembrar que precisamos continuar nos cuidando, mantendo a higiene pessoal, a higiene respiratória, mantendo o distanciamento também das outras pessoas, né? Acho um termo forte usar o distanciamento social, mas um distanciamento físico é importante nesse momento, o uso de máscara e todos os outros detalhes que estão sendo orientados pelas autoridades de saúde para que logo, logo a gente possa passar por esse período difícil que está sendo conviver nesse período de pandemia. Então vamos todos fazer a nossa parte. Vamos conversar então com o engenheiro agrônomo Carlos Ramiro Joaquim. Seja bem-vindo, Ramiro, ao nosso programa mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aos nossos ouvintes. É sempre uma alegria, né, Giovanni, conversar com você, conversar com os nossos associados e relatar os assuntos do nosso cotidiano, do dia a dia, hein?
Um detalhe bem interessante, Ramiro, é que da recente conversa que tivemos aqui, estávamos falando de boas perspectivas, de um trigo muito bonito que possivelmente estaria vindo por aí, de tantos outros detalhes muito otimistas. E depois daquela nossa conversa, muita coisa aconteceu. Tivemos registro de granizo forte na nossa região, tivemos muitas intempéries, muito frio, algo que há muitos anos não se via. Em alguns lugares do estado, não foi a nossa situação, mas se falou em neve, se falou em chuva congelada, se falou em muitas coisas do gênero, que para quem gosta de turismo é muito bonito. Mas para a agricultura, essa alternância do clima dos últimos dias, e recentemente já chegamos a 28, 29 graus de novo, isso não fez muito bem. Eu gostaria que você nos relatasse, então, o impacto de tudo isso para a nossa região, para a área de atuação da Cotrifred, Ramiro.
Olha, Giovanni, tu salientaste muito bem. Nós vimos de um cenário muito positivo, muito otimista, né? De lavouras de trigo numa fase excepcional de sanidade, de vindo numa qualidade fantástica. Os trigos muito, muito, muito bonitos que estavam se encaminhando para aquela época, né, cara? E naquele mesmo final de semana lá nós fomos surpreendidos, né, com temporal exagerado que deu na nossa região aqui, com granizo muito forte. Acabou naquela situação de granizo até que não nos atrapalhou em muito. Tivemos casos de lavouras pontuais, né, onde a pedra pegou mais forte, mas acabou não nos atrapalhando em nada, né? Não precisou acionar seguro, não precisou que a gente ficou sabendo, né, Giovanni, não precisou ter, né, nada de anormal para aquela situação, né? Mas posteriormente a isso, né, tivemos uma sequência de frio muito intensa aí na semana do dia 20 ali, e acabou nos ali, sim, Giovanni, ali nós sofremos um baque muito forte, né? Depois do granizo, aquela geada que pegou no dia 21 ali, homem, nos deixou assim, meio sem pai, sem mãe, né? Vamos dizer assim, né, Tia? Porque foi muito intensa, foi numa intensidade muito forte. Acabamos tendo que replantar muita lavoura de milho, né? A região toda de atuação nossa, toda ela teve que fazer alguns replantes de milho, né? Ainda tem associado nosso que ainda não conseguiu fazer esse replantio em função... Uma que alguns híbridos de milho já não existem mais, que são os hiperprecoces, né? Outro que a condição de solo no momento agora, ele não está deixando o nosso associado plantar, né? Quem tem que replantar, né? Muitos ainda estão esperando um rebrote, que acreditamos que algumas situações vai acontecer, né? Em algumas áreas não, ele está lá, está muito sofrido, mas não vai vir com aquele vigor que a gente espera. Alguns nós tomamos a iniciativa de junto com o produtor, de tomar a decisão de fazer o replante, porque não adiantávamos nós deixar uma lavoura com 40% de planta só, né? Não tinha um investimento muito alto para nós colher 60% do que nós estávamos estimando, né? Lavouras de 180, 160 sacos, e nós iríamos colher 80, 100 sacos a pau e corda ainda, dependendo muito da situação de clima que vai se encontrar daqui para frente, né? Então, Giovanni, foram situações aí que nos deixou muito preocupado, tem nos deixado preocupado, né? São várias questões que estão em jogo aí e nos preocupa muito, né? Vamos torcer que daqui para frente aí as coisas melhorem em situação de clima, né? E para que a gente consiga fazer os tratos culturais na cultura do milho, né? E volte a ter um cenário positivo, né?
Será que é correto ou já se pode estimar alguma porcentagem de perda? Eu já vi algumas informações aí acerca de perdas estimadas em torno de 20% da produção.
Falando em milho, Giovanni, tranquilamente, só por aquele produtor, Giovanni, vamos ser bem sucinto, né? Aquele produtor que optou por ver a lavoura fazer o rebrote, E teve quebra de população. Tendo quebra de população, nós vamos ter quebra de produtividade. Uma coisa puxa a outra, né? Então, se nós temos quebra de população final, nós vamos ter quebra de produção final, né? Então, lavouras que nós tínhamos uma população aí de 75, 78 mil plantas, nós estávamos fazendo uma contagem semana passada ali, estava na média de 50, 52 mil plantas, 48 mil plantas, algumas situações até de 42 mil plantas em áreas mais atacadas, né? Isso aí compromete muito a produtividade. Na questão do milho, nós acreditamos nessas áreas que o produtor deixou e não vai fazer o replante, a quebra passa de 30%. Hoje, né? Falando hoje do cenário de hoje, né? Tem todo um segundo semestre ainda, tem todo um setembro, um outubro, um novembro aí, para a cultura do milho se desenvolver, tem que ocorrer chuvas pontuais nessas regiões nossas, nessa região de atuação nossa aí, umas chuvas pontuais para que o milho consiga expressar todo o seu potencial. O produtor tem que ter a noção também, Giovanni, que ele vai ter que antecipar alguns tratos culturais. Ele tinha a ideia de fazer um nitrogenado mais para frente, tinha um exemplo de fazer 300 quilos por hectare. A recomendação, eu estou falando pelo Ramiro hoje, né? A recomendação hoje que eu estou passando para os nossos associados, para os produtores que entram em contato comigo, que a gente converse, que tenha uma relação comercial e de amizade, o Ramiro está indicando aumentar esse percentual de nitrogênio. Para que aumentar esse percentual de nitrogênio? Para que a cultura do milho ela saia daquele estresse ali, que a gente consiga fazer com que o nitrogênio faça com que ela consiga expressar um potencial maior. Então, eu estou passando essa recomendação para os nossos associados, a gente tem falado com o nosso quadro técnico também, para passar essa orientação, antecipar, em muitas situações, antecipar a aplicação de nitrogênio para que a cultura em si ela saia daquele estresse e consiga desenvolver mais rapidamente, né? Então, são situações pontuais, mesmo aquelas lavouras, Giovanni, onde nós não precisamos fazer o replante, né? Nós temos que ter um olhar diferenciado para elas, lavouras que foram replantadas, nós temos que ter um olhar diferenciado para ela também daqui para frente, antecipar os tratos culturais, para que ela não fique perdendo, para que a cultura do milho não fique perdendo tempo ali, né? E demore a desenvolver, né? Sendo que dá injeção de ânimo para que ele salte logo, né? Para que ele pegue aquela adubação ali e que ele consiga saltar rápido do solo e desenvolver rapidamente, né? São casos pontuais, são situações pontuais, mas que a gente tem que falar para o nosso associado também, para que ele tenha noção. Não que ele não tenha noção de fazer uma boa lavoura, ele tem noção de sobra, né? Mas, às vezes, uma olhadinha diferenciada do técnico que ele assiste ali para fazer alguma coisa diferente, que essa é a nossa função, né? De fazer com que o produtor faça coisas diferentes com custo baixo, mas que lá no final ele tenha retorno financeiro, né? Esse é o nosso objetivo, né? Então, é passar situações pontuais aí para que ele consiga tirar uma resposta imediata da cultura do milho em si, né?
Uma outra opção, Ramiro, claro, é o replante.
Nós replantamos bastante área, Giovanni. Não é em todo o município, né? Mas algum específico ali falando do município de Iraí, nós tivemos bastante área de replante, né? O produtor não quis deixar a lavoura feia do jeito que ela estava ficando, né? Ele optou por fazer o replante, está adubando normal, né? Não normal numa adubação que ele fez na época, né? Mas está colocando junto os seus 280, 300 quilos, 250 quilos de adubo para fazer com que a cultura do milho não perca tempo, né, Giovanni? Bem como nós falávamos anteriormente, o milho daqui para frente ele tem que saltar, né? Ele tem que rasgar o bacheiro ali, abrir o suco, empurrar para cima, abrir o primeiro trifólio e vir empurrando para cima, né? É essa que é a função da adubação de base. Não podemos deixar de adubar na base, né? Temos que fazer a cultura desenvolver rápido para que ela não perca tempo, né?
Outro detalhe, Ramiro, é a preocupação com a situação daqui para a frente agora também. Você falou do que nos atingiu, da forma com que os agricultores estão sendo orientados, mas pensar daqui para frente também, até porque temos já, além do milho, já temos uma safra de soja por aí, já tem outros detalhes envolvidos, principalmente no que diz respeito à previsão do tempo, né? O que esperar daqui para frente também. Se fala em frio tardio, aí pela metade de setembro, final de setembro, de que forma o clima pode influenciar. E claro que falar de clima também é algo bem complicado.
Olha, a gente falar de clima, né, Giovanni, é muito difícil, né? Porque por mais que nós tenhamos acesso a várias situações, a vários sites de meteorologia, e nenhuma afirma com precisão o que vai acontecer até a virada do ano, né? Se tem notícia que pode ser que a virada de ano seja um ano de pouca intensidade pluviométrica, né? De poucas chuvas, né? Esperamos que não aconteça isso. O produtor tem que estar ciente que ele, com a cultura da soja, ele tem que alternar ciclos dentro da sua propriedade. Ele não pode nunca colocar uma cultivar só de um ciclo médio ou um ciclo tardio, ou senão uma de ciclo bem precoce. Ele tem que alternar ciclos, ele tem que alternar épocas de plantio com ciclos diferentes para que okay, lá na frente aconteça algum fenômeno de falta de chuva, não pegue 100% da sua lavoura. Alguns materiais escapem pela função única de escolher um ciclo diferente, né? Então, são situações que o nosso quadro técnico pode orientar, né? Pode orientar o produtor nessa questão. Nós tivemos essa situação bem nítida aí com a cultura do trigo, né, Giovanni? O trigo, quem plantou um trigo bem cedo esse ano, está com trigo 100% escape, sem quebra nenhuma, porque o trigo já estava pronto. Quem plantou trigo mais para dentro do mês de maio, ali, final de maio, início de junho, ali, foram as lavouras mais prejudicadas que nós tivemos. Eu acredito que no trigo nós vamos ter produtores aí com quebra de 30% a 50% de quebra. Isso te dói o coração, Giovanni, de tu sair de espalhar a lavoura hoje. Hoje eu visitava algumas propriedades E te dói de ver aquele trigo fantástico que estava lá e hoje tu vê a área com mais de 30, 40, 50% de quebra tranquilamente, Giovanni. Ele pegou no papo aqueles materiais que foi plantado mais tarde, quando ele tá abrindo, saindo o caixinho de dentro do papo, ele tá largando o caixinho branco, né, Giovanni? Isso aí te corta a alma, né, cara? Aquele trigo que pegou na fase de floração, o que que acontece nessa fase? Nessa fase de floração, ali do pólen, ele não acontece a fecundação, né? Ele vai colocar o caixinho ali, tu vai pegar a espigueta, vai abrir, vai esfregar na mão, vai estar aquele grãozinho xuxo, pequenininho, mal formado, né? Não consegue fazer o processo de fecundação, né? Então nós vamos ver muitas situações ali, e daí, né, Giovanni, falando bem tranquilamente, que a gente conversa com os nossos produtores, ainda não mostrou mais dano no trigo em função da falta de chuva. No momento que voltar a acontecer as situações de chuva na nossa região, que voltar para a semana que vem, para esse final de semana, de começar a voltar a chover normalmente, tu vai ouvir muitos relatos de produtores: "Bah, eu achei que não tinha nada acontecido no meu trigo", e ele vai olhar lá, começa a branquear parelho, né? Então a gente vai ver muita situação dessas acontecendo em nossa região, hein?
Muito triste ouvir isso no momento em que temos preços, por exemplo, do trigo beirando R$ 60,00, no momento em que temos uma soja aí com valores de R$ 125,00, R$ 130,00, enfim, numa situação que quanto mais tivéssemos produzido, melhor seria, mas infelizmente as coisas não andam junto, né, Ramiro?
Infelizmente é assim, né? Nós nos preocupa muito, Giovanni, com situações pontuais, né? Um exemplo, nós tínhamos feito muito contrato de trigo com nossos produtores. Aí o produtor estão ligando para nós, pedindo o que fazer, se nós vamos abonar esses contratos, né? Nós não temos como abonar contrato, né, Giovanni? Porque esse contrato ele foi repassado para frente. Nós não temos o que fazer. Nós pedimos que o produtor, ele, a cooperativa, uma coisa que a gente tem por base, a cooperativa nunca deixou o produtor na mão, né? O que a gente quer, o quê? A gente quer que o produtor entregue essa semente para nós. Se não conseguir honrar 100% do contrato, se não der um pH adequado, é sentar com a direção, sentar com o seu Hélio, com o setor de grãos, e a gente resolve. Agora, o que não pode acontecer é o produtor não entregar esse grão para nós. Porque daí nós vamos ter um processo reverso, nós vamos ter que ir atrás de outra empresa para comprar esse grão para entregar para os nossos credores. Né? Então a gente pede que o produtor entregue essa safra para nós igual. Mesmo não dando o pH adequado, mesmo não dando a quantidade que ele fez contrato com a cooperativa dele, que a cooperativa vai resolver a situação. Ele não vai deixar o produtor na mão. Isso vai acontecer no milho, isso vai acontecer no trigo. Então a gente pede que o produtor ele chame o técnico responsável pela área, né? Ele chame o seu técnico responsável pela área e converse com ele, peça orientação do que fazer, porque nós sempre vamos estar dispostos a ajudá-lo. Nós nunca vamos fugir da raia. A cooperativa está há 62 anos no mercado aí e nunca deixou o produtor na mão. Honra sempre os compromissos em dia com eles. Então, a gente pede isso, né? Até porque vai ser um ano de grão fantástico aí para frente, né? De preço que você comentava, né, Giovanni? Nós acreditamos que quem conseguir colher trigo que não foi afetado pela geada, nós vamos vender trigo de 55 para cima, né, que tem pH bom, né? Acreditamos, né, que vai acontecer isso. Milho também, o cenário de milho é muito positivo. O cenário de soja nem se fala, né? A procura por semente, a procura por materiais aí é uma loucura, né, gente? Então, a gente está preparado aí para atender o nosso associado. Temos uma semana de negócio aí agora que se inicia dia 14. Vamos tentar trazer para o nosso associado muitas condições próprias e adequadas para que eles consigam fazer compras primordiais e ao seu gosto, né, Giovanni? Então, a gente pede que o produtor entenda a situação, mas que ele também compartilhe das nossas ideias aí, de porque nós estamos no mercado aí para ajudar, né? Nós somos empregados associados, a gente está aí para a contento deles, para ajudá-los, né?
Muito obrigado mais uma vez ao Ramiro pela sua participação, contribuiu e muito ao que é o nosso informativo. E obrigado também a você, que esteve aí do outro lado do rádio, acompanhando a nossa programação, o nosso informativo de hoje. Em nome de toda a família Cotrifred, da direção, dos conselheiros, dos colaboradores, de todos que formam esse grande empreendimento cooperativo com mais de 60 anos aqui na nossa região, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe e até sábado que vem.